Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina. E, como sempre, um prazer estar em contato com vocês. Aqui estamos transmitindo novamente em streaming dos estúdios históricos da RAI, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, com uma verdadeira alegria, porque nos permite voltar a estar em contato a cada dia com vocês, de segundas a sextas-feiras, em tempo síncrono e com várias possibilidades de repetição, a qualquer dia e a qualquer momento, em www.rae.com.ar. E também, é claro, pela onda curta, porque aí está sempre a rádio amiga WRMI, que de Miami retransmite toda a nossa programação em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com QSL eletrônico e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com. Atahualpa Yupanqui, o homem é terra que anda. Considerado o mais importante músico do folclore argentino, Héctor Roberto Chavero nasceu em Pergamino, província de Buenos Aires, em 1908. Mas desde muito jovem decidiu se chamar a si mesmo Atahualpa Yupanqui, em homenagem ao sangue incaico que corria pelas suas veias. Acontece que Atahualpa, além de ser o nome do último imperador incaico, Emequíchua significa, junto ao Yupanqui, aquele que vem de terras longínquas para contar algo. Atahualpa nasceu e cresceu no campo e foi um homem observador, calado e humilde, como os homens de campo. Narrador fiel dos mistérios da terra, o homem e a paisagem rural foram as temáticas da sua extensa e grande obra, que além de música, abrange também literatura e cinema. Figura fundamental do folclore argentino, ele lembra assim os seus inícios como violão.
Bautista Almirón, mi viejo profesor de guitarra, cuando yo tenía 9 años, 10, que mis padres me recomendaron.
Atahualpa conta que começou a estudar violão ao redor dos 10 anos de idade. E por falta de um professor de violino, é que os pais enviaram ele a estudar violão clássico, como um professor que morava na localidade mais próxima, a localidade de Junín, a 20 quilômetros de distância. Distância que o garoto devia percorrer, muitas vezes a cavalo, para cada lição, e lições que ele pagava cuidando do jardim do professor. Esse foi o seu único professor de violão.
Como eu estudava violino, estudei 3 anos com um sacerdote, o padre Rosens.
Thank you. Atahualpa ainda não tinha feito 20 anos quando compôs a canção Camino del Indio, Caminho do Índio. Pouco depois, saiu de viagem pelo norte da Argentina e pela Bolívia e já não parou de viajar. O próprio Atahualpa se definia a si mesmo como um caminhante, um andarilho, um peregrino. E para se manter caminhando durante os primeiros anos da sua juventude, ele exerceu os mais diversos ofícios, mas ao mesmo tempo sempre compunha. E para cada lugar que ele chega, ele leva a sua música. E cada espaço que ele conhece é uma fonte de inspiração. Às vezes são lugares onde apenas passou, mas tudo ele registra e com isso cria uma obra. Sente uma obrigação moral. A minha missão, diz Atahualpa, é evitar que tudo isto se disperse e desapareça. Em 1943, Atahualpa apresenta Piedra y Camino, talvez a obra mais importante das que tinha feito ele até esse momento. Se trata de uma samba moderna com uma letra muito elaborada. Nela, Atahualpa nos oferece a ilusão de uma tradição que possui tanto de invenção quanto de herança.
Enredada en el alma, vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma, vida y una tristeza. Me acusa de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino.
Em 1945, Atahualpa Yupanqui se filia ao Partido Comunista. Essa adesão, que durará até 1952, e a sua atitude crítica em relação ao governo peronista vão lhe custar um silenciamento forçado durante todos esses anos, aqui no seu próprio país. As suas atuações foram proibidas, não participou de programas radiais e as suas gravações foram interrompidas de 1947 até 1953. Pouco antes de ser censurado, em 1944, ele grava a magnífica El Arriero, definida por ele como uma canção levemente social, mas que é assinalada pela crítica, de forma já retrospectiva, como um prodígio, um marco, o início de um folclore de viés social. De fato, Yupanqui é considerado o grande precursor do chamado cantautor latino-americano, isto é, aquele que reúne autoria, composição e interpretação numa mesma pessoa. Atahualpa Yupanqui está antes de Víctor Jara, de Chabuca Granda e de Silvio Rodrigues, e todos eles reconhecem, mais tarde, estar enormemente influenciados por Yupanqui.
Arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Cuello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va.
Assim, censurado pelo governo peronista aqui na Argentina, Atahualpa começa a realizar, de forma regular, extensas viagens pela Europa, onde irá obter um reconhecimento excepcional. Em 1949, ele se apresenta em diversos países da órbita comunista, Hungria, Checoslováquia, Romênia e Bulgária. Se instala depois em Paris, onde se vincula com diferentes artistas e intelectuais do momento. Conhece a cantora Edith Piaf, quem fica impressionada com a arte de Yupanqui e o convida a participar dos seus próprios shows para o público parisiense, nos quais ele obtém um ressonante sucesso. Assim evoca esses anos, numa entrevista, o seu ata, como era chamado carinhosamente, Jopanqui.
Eu tinha amizade com Paul Eluard, entre poetas, e dia me disse: mañana não tomes compromisso. Vem à casa cenar um.
Lembra Atahualpa que em Paris ele foi apresentado para Edith Piaf, quem, quando o escutou tocar, lhe disse que Paris não podia se permitir não conhecer a sua música. É a própria Piaf quem contrata um teatro, imprime os cartazes para a publicidade e se apresenta, precedendo a atuação do músico argentino. É um momento de glória. Atahualpa vira um homem de culto. Viaja para a Espanha e também para o Japão. Recebe muitas propostas de contratação. E o paradoxo é que aqui, na Argentina, ele está proibido porque continua sendo considerado o velho comunista. E Atahualpa seguiu indo e vindo, trazendo sempre alguma coisa para contar das terras longínquas. E se bem nunca deixou de andar, escolheu um lugar chamado Cerro Colorado, em Córdoba, aqui na Argentina, como a sua residência. E para esse lugar ele voltava cada vez que podia. E nesse lugar é que ele pediu ser enterrado, à sombra de um carvalho que ele mesmo plantou. Atahualpa Yupanqui morreu na França aos 84 anos, em 1992. Deixou registradas mais de 300 composições, além de uma dúzia de livros.
Aqui canta um caminante que muito, muito ha caminado, e agora vive tranquilo e no Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena, el Yurqui rayo cortado. No hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado.
El camino, yo creo que se compone.
O caminho é feito de infinitas chegadas, é o que ele tem de positivo e de lindo. RAI Argentina para o Mundo apresentou Atahualpa Yupanqui, O Homem é Terra que Anda.
Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí.
Locução e produção, Julieta Galvão. Edição, Julião Carvalho.
Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, hacia el mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
RAI Argentina Mundo apresenta Argentina para Descobrir, um ciclo que hoje nos leva até a reserva natural La Pajunia. A Reserva Provincial La Pajunia, localizada ao sul da província de Mendoza, é a região do planeta com maior densidade de vulcões. Isso é porque tem mais de 800 topos em 450 mil hectares, que conformam um deserto negro, ao qual somente é possível aceder com guias autorizados. É um percurso ideal para turismo de aventura. Travessias em 4x4, cavalgadas e trekking por uma paisagem incrível, onde a cor preta do chão e os cones de vulcões contrastam com a cor turquesa do céu. A Reserva Natural La Pajunia se encontra do lado oeste da Argentina, a 1.300 quilômetros de Buenos Aires. Se pode viajar até a cidade de Mendoza, de avião, e dali são 200 quilômetros para o sul, de carro. La Pajunia foi declarada Área Protegida em 1982, com o nome de El Pajén, Reserva Natural. O seu nome deriva das palavras indígenas Pehuenes, Pajunia ou Pajum, que significa lugar onde se encontra o cobre. A Reserva Natural La Pajunia é considerada uma das regiões vulcânicas mais extensas do mundo, onde topos como o vulcão Malacara são os principais pontos de visita dos viajantes e especialistas que chegam até a região. Neste vulcão, o Malacara, a erosão de milhões de anos formou cárcavas, isto é, socavões produzidos nas paredes do vulcão por causa das torrentes de água de chuva que perfuraram o rochedo e solo. De acordo com os especialistas, nessa região da pré-cordilheira dos Andes, a região deve a sua peculiar paisagem lunar às erupções vulcânicas relativamente jovens de uns 10 mil anos de antiguidade.
Disfrutar ou não o caminho, de mi parte puedo darle. Un abrazo como abrigo y el deseo de que encuentre lo que su alma le ha pedido.
Além de vulcões, a região tem um grande umidal chamado Laguna de Llancanelo, onde verte as suas águas o rio Malargüe. Essa lagoa foi declarada Sítio Ramsar, umidal de importância internacional, em 1995. Contudo, em decorrência da mudança climática e dos períodos de secas que afetaram a região, o volume de água baixou já 50%. Desde 2010, a Reserva La Pajunia, na província de Mendoza, se encontra inscrita na lista de sítios propostos para serem declarados Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela Unesco. A Argentina tem já 8 sítios protegidos com essa denominação. A Península de Valdés, na província patagônica de Chubut, a quadra e fazendas jesuíticas, na província de Córdoba, o Parque Nacional Iguaçu e as missões jesuíticas guaraníticas. Na província de Misiones, os parques nacionais Ixtigualasto, em San Juan, e Talampaya, em La Rioja, e nessa lista também estão a Quebrada de Humahuaca, em Jujuy, e a Caverna das Mãos e o Parque Nacional Los Glaciares, na província de Santa Cruz, no sul do país.
Los ojos del amor no te dicen cuándo, los ojos del amor no te dicen cuándo, sorpresa va a rondar camino vacío. Los ojos del amor junto con los míos. Los ojos del amor como un pajarito. El día que se va te deja solito, a la que falta.
As gestões junto à Unesco se devem, no caso de Lapajunha, para obter maior proteção do ambiente, a flora e a fauna, e para preservar um espaço considerado pelos especialistas, geólogos e vulcanologistas como um santuário natural excepcional. Isso porque, como assinala a doutora em geologia Corina Risso, a reserva é um livro aberto para os vulcanologistas, porque não existe outro lugar no mundo onde se concentrem tal quantidade de cones com diferentes tipos de erupções. Pode-se afirmar, com certeza, que todos os tipos de vulcões conhecidos e estudados no mundo se encontram ali na reserva Lapajunha. Os vulcões que se destacam e que têm nome próprio, além do já mencionado Malacara, são o Pajun Matru, de 3.691 metros sobre o nível do mar, o Pajun Liso, de 3.800 metros sobre o nível do mar, o Santa Maria, que tem um manto de lava de 17 quilômetros, chamado Escorial de la Media Luna, e El Coral, entre outros. Por outra parte, para os simples viajantes, os contrastes são maravilhosos. Um exemplo é a área conhecida como Las Pampas Negras, enormes extensões formadas por lápilis, que são pequenos fragmentos de rochedos vulcânicos expulsos durante as erupções, onde o marrom e branco de camélidos como o guanaco contrastam com o preto da paisagem. Ou no planalto de Los Morados, onde o óxido de ferro de solos e rochedo transforma o lugar em um cartão postal marciano. Embora as últimas erupções tenham acontecido há 1000 anos, os especialistas afirmam que a região pode ser considerada ativa, embora não entre em erupção, se falamos em termos geológicos. A formação quase definitiva da paisagem lunar foi marcada por uma gigantesca erupção do vulcão Pajun Matru, há 100 mil anos. De acordo com os levantamentos na região, tem pelo menos 70 espécies de animais, de aves como o côndor, até mamíferos como raposas, pumas e camélidos. As visitas podem ser realizadas durante todo o ano, mas só acompanhados pelos guias autorizados na prefeitura de Malargüe, a 200 quilômetros da reserva, e são ou têm uma duração em média de 13 horas de travessia por caminhos de terra. O trabalho de ambientalistas e de vizinhos da região promoveram as instâncias de preservação dessas terras dos vulcões e rios de lava. Estamos escutando música que se refere a essas paisagens que acabamos de visitar no sul da província de Mendoza. Quem canta é Marcelino Azaguate, uma música intitulada De Ferro e de Barro. E a seguir, vamos já encerrar este primeiro capítulo deste ciclo Argentina para descobrir com a dupla Orozco Barrientos e uma música intitulada La Refranera.
Otro de orujo y melesca, tengo un vino de tres hojas. Otro de orujo y melesca, que hacen dar vuelta la puja. En subiendo la cabeza, que hacen dar vuelta la puja. En subiendo la cabeza, buen vino hace buena sangre. Me dijo una viñadora, yo tomo pa' ahogar las penas. Mis penas son nadadoras, yo tomo pa' ahogar las penas. Mis penas son nadadoras, y canta mi refranera coplera, de tu rimero al empero, a esa musa pueblera viñera, de troveros viñateros. La canción de los juglares, de los cuyanos viñares. Llaman agua descolorida y sin gusto. ¿Qué es eso que llaman agua descolorida y sin gusto? Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. La amistad es vino nuevo. Ser amigo es vino viejo para sentirles el gusto y hay que aguardar algún tiempo
para... RAE Argentina ao Mundo apresentou Argentina para Descobrir, um ciclo produzido por Silvana Avellaneda.
De tu rimero al embero.
Tradução e locução, Julieta Galvão.
De troveros viñateros.
Sonoplastia, Marcelo Cruz.
De los juglares, de los cuyanos viñares.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAI Argentina ao Mundo apresenta Esportes e Esportistas da Argentina. E hoje o destaque é para o polo. O polo é um esporte que se joga a cavalo, no qual quatro jogadores por equipe se enfrentam golpeando uma pequena bola de plástico ou madeira com um taco longo, com o objetivo de marcar gols contra a equipe adversária. Este esporte, do qual a Argentina é um grande cultor, é jogado em campo de grama de 270 por 150 metros. O jogo moderno tem uma duração de 2 horas e é dividido em 6 períodos, chamados checkers. O polo é um esporte antigo cuja prática se remonta a mais de 2000 anos. A sua origem não está totalmente provada, mas se acredita que foi jogado pela primeira vez por guerreiros nômades da Ásia Central. O primeiro registro histórico do seu jogo data do século VI a.C., quando persas e tucormanos jogaram um encontro entre si. Naquela época, a prática do polo tinha o objetivo de treinar os jinetes das unidades de cavalaria. Particularmente na Pérsia, ganhou o caráter de esporte nacional, sendo ali precisamente onde começou a ser associado com a nobreza e a realeza, por ser ele praticado pela classe alta, a casta militar e, sobretudo, pela família real. O jogo se estendeu para o oeste até Constantinopla, ao leste para o Tíbete, China e Japão, e pelo sul até o Paquistão e a Índia. Dessa expansão resulta o atual nome com o qual o esporte é conhecido, o qual deriva de pulo, que significa bola em idioma tibetano. O polo também se transformou em um passatempo da realeza naquelas civilizações. Por exemplo, era parte importante da vida cotidiana durante a era dourada da cultura clássica chinesa, especialmente sob o mandato de Ming Hun, amante das atividades equestres. Vários séculos mais tarde, o polo entrou em contato com ocidentais, desde que ingleses residentes à Índia aprenderam o costume local de jogar polo com cavalos e também elefantes. Assim, o polo passou a ser praticado nas Ilhas Britânicas. O primeiro encontro foi celebrado em 1869 e dali os ingleses divulgaram o esporte para o resto do mundo ocidental, chegando à Argentina em 1872. Apesar de que o polo é jogado atualmente em 77 países, é apenas em uns poucos, como Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, França, Índia, México, Paquistão, Paraguai, Reino Unido, África do Sul e Uruguai, que ele é praticado de forma competitiva. O polo foi esporte olímpico em 5 oportunidades, desde 1900 a 1939. O Campeonato Mundial de Polo é o torneio a nível de seleções nacionais mais importante do mundo e é organizado desde 1987 a cada 4 anos. O Campeonato Europeu de Polo é o torneio a nível de seleções nacionais mais importante da Europa, organizado pela Federação Internacional de Polo. Desde 2012, também são jogadas a Copa do Mundo de Polo em neve e o da Supernações. Nenhum país latino é tão ilustre como a Argentina na prática deste esporte, que chegou com os imigrantes ingleses a finais do século XIX, particularmente na província de Santa Fé. O fazendeiro David Sheehan é considerado o precursor por ter organizado a primeira partida no seu campo em 1875. Outros fazendeiros se somaram ao jogo e foram criados clubes como o Harlingham, em 1888, clube homônimo do berço inglês do polo, em Londres. Como novo século, o polo saiu dos círculos anglo-saxões e começou a atrair os argentinos de outras regiões do país. Acontece que este jogo de destreza tinha tudo para se adaptar à América Austral. Os grandes espaços das fazendas, os aras, como são chamados os estabelecimentos que se dedicam à criação de cavalos, e a tradição equestre dos gauchos, os similares aos gaúchos do Brasil. Além disso, o polo tinha na Argentina, como antecedente, um outro esporte, o chamado pato, que desde 1610 jogavam os gauchos a cavalo, disputando isso mesmo, um pato. Desde os seus inícios, o polo argentino se tornou famoso em campeonatos internacionais. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1924, em Paris, e também medalha de ouro nos Jogos de 1936, em Berlim. Também foi um argentino, Marcos Uranga, quem criou a Federação Internacional de Polo em 1982, federação que hoje reúne 48 associações através do mundo. A Argentina também é reconhecida pela sua criação de cavalos de polo. Os primeiros amadores, os fazendeiros, treinaram cavalos meio selvagens e criaram a raça crioula e a melhor montura, ou sela, de polo. Os cavalos para polo argentinos, chamados de petisos, ou seja, cavalos pequenos, são muito cobiçados no mercado internacional por causa da sua qualidade, velocidade e resistência, e são exportados aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha, entre outras nações. Existem em nosso país muitos criadores especializados. Com todos esses antecedentes, não surpreende então que o país dos gauchos seja hoje considerado a meca do polo, com os melhores torneios do mundo em termos de handicap. O Campeonato Argentino Aberto de Polo, o Campeonato Aberto de Harlingham e o Campeonato Aberto de Tortugas Country Club. Atualmente, a Argentina tem mais de 3 mil jogadores de polo. Alguns deles são donos do mais alto handicap, que é 10, pertencentes a diferentes gerações de famílias tradicionais do campo, como os irmãos e primos Iggy, Juan Carlos e Alfredo Harriot, Javier Novillo Astrada e especialmente Cambiasso. Impossível falar em polo sem dedicar um parágrafo ao argentino Adolfo Cambiasso, nascido em 1975 e considerado o melhor jogador desse esporte de todos os tempos. Com 10 de handicap, ele alcançou as 100 partidas jogadas no Aberto Argentino de Palermo e é o seu máximo goleador. Com a equipe Elerstina, ele ganhou a tripla coroa em 1994 e com a equipe La Dolfina, 3 vezes consecutivas, de 2013 a 2015. Além disso, Adolfo Cambiasso, tanto em 2010 quanto em 2017, conquistou a tripla coroa dos Estados Unidos, o US Open, a Copa Whitney e a Copa de Ouro USPA. Lembremos a tripla coroação de La Dolfina e do Adolfo Cambiasso em 2015.
Dolfina ya festeja, entra en la historia del polo mundial, entra en la historia de Palermo, único equipo que en 3 años seguidos se queda con la triple corona. Tortugas, Harlingham y Palermo. Tri, 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 tri. La Dolfina, campeón de esta edición 2015. Cambiasso, un monumento, el más grande en la historia del polo.
No que vai da sua carreira, o argentino Adolfo Cambiasso já conquistou 158 títulos, repartidos em 7 países diferentes. Argentina, 79 títulos, Estados Unidos, 42. No Reino Unido, conquistou 26, na Espanha, 6, no Uruguai, 3 e na França e na Suíça, 1 cada. Quando perguntaram para ele, para Adolfo Cambiasso, como mantém acesa a chama da paixão pelo polo, Adolfo responde.
Me sigo divirtiendo, creo que la parte más linda es que me divierto. Hoy sigo divirtiéndome jugar y siempre juego con gente que me divierte jugar y hoy me sigo divirtiendo y la motivación pasa por cada uno diariamente, no es un día para el otro. Diariamente te vas motivando con distintas cosas.
E em honra a este esporte tradicional em nosso país, como é o polo, e especialmente em reconhecimento aos cavalos dos pampas argentinos, nos despedimos como um clássico do folclore argentino. O músico argentino Atahualpa Yupanqui interpreta, de própria autoria, El Alazán.
Cinta de fuego galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando, cien caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando.
Rai Argentina ao Mundo apresentou Esportes e Esportistas da Argentina, uma produção de Eric Domar.
Como foi que não lo vi?
Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Walter Danesi.
En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAE Argentina ao Mundo. Poeta, compositor, ator, letrista e diretor de orquestra. Falamos hoje em Cátulo Castillo, uma figura importante no tango e na arte inspirada em motivos populares. Nascido em uma família anarquista e filho de um conhecido compositor de tango, as letras de Cátulo Castillo trataram dos temas que sempre obcecaram o tango: a dolorosa nostalgia do que foi perdido, o sofrimento do amor e a degradação da vida. Ele foi o autor, entre outros, dos famosos tangos Organito de la Tarde, Tinta Roja, com música de Sebastián Piana, Caserón de Texas, María, com música de Aníbal Troilo, e El Último Café, um tango escrito em 1963 e com música de Héctor Stamponi. Falecido em 1975, Cátulo Castillo nasceu em 6 de agosto de 1906. A seguir, uma reportagem especial da Rádio Nacional Argentina sobre o destacado poeta e compositor.
Já sei, não me digas, tenés razão. La vida é uma herida absurda.
y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión.
Ovidio Cátulo Castillo, poeta y compositor argentino, nació en Buenos Aires el 6 de agosto de 1906.
Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido.
Siendo un niño, comenzó sus estudios de violín, piano y composición. A los 17 años recibió un premio por su primer tango, Organito de la Tarde, al que su padre, autor de sainetes anarquista, le escribió la letra. Dos años más tarde, en 1927, viajó a España como pianista y director de su orquesta, integrada por Miguel Caló, Ricardo y Alfredo Malerva y el cantor Alberto Maida. La gira tuvo tanto éxito que se prolongó por más de dos años. Al regresar a Buenos Aires, ingresó como profesor al Conservatorio Municipal Manuel de Falla, donde durante 25 años dictó teoría y solfeo, pedagogía, acústica e historia de la música. En ese mismo instituto fue secretario y luego director. Hacia fines de la década de los 30, dejó la composición y se dedicó a escribir versos para músicos que tuvieran orquesta. Recorrió con sus poemas el compromiso político, la nostalgia por lo perdido, la degradación de la vida y los sufrimientos del amor. Si bien ha dejado una prolífica obra como compositor y letrista, entre sus tangos más conocidos se encuentran Caminito del Taller, grabado por Carlos Gardel, Tinta Roja, El Último Café, Caserón de Texas y María, con música de Aníbal Troilo.
Caso te llamaras solamente María, no sé si eras el eco de una vida.
También trabajó como periodista en diarios como El Líder, El Nacional y Última Hora. Escribió teatro, editó varios libros y fue presidente de la Comisión Nacional de Cultura y de SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Cátulo Castillo murió a los 69 años, el 19 de octubre de
1975. Y por último, da autoría, claro, de Cátulo Castillo, escuchamos el tango Desencuentro. Desencontro, letra de Cátulo Castillo y música de Aníbal Troilo, interpretado por Javier Calamaro.
Orientado y no sabes qué bondi hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupi trampeó Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí no más, arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
É hora de encerrarmos e rapidinho o nosso encontro de hoje pela Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Diego Giral na operação técnica. Lembrem que os programas podem ser acompanhados em www.rai.com.ar e também pela WRMI, no caso de português, às terças, quartas e sextas-feiras. Muito obrigada, muito bom dia, tomara que seja até amanhã.